E vamos continuar falando de assuntos internacionais. E agora vamos conversar com o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Muito bom dia, Ivan.
Muito bom dia, Adriano.
Ivan, vamos começar aqui com um assunto internacional envolvendo o presidente do Senado, Renan Calheiros. O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, participou ontem do encerramento do ano Brasil em Portugal. Está em Lisboa, né, em viagem oficial, e foi ao parlamento português, acompanhado dos senadores Jim Argelo, do PTB aqui do Distrito Federal, e Ricardo Ferraz, do PMDB do Espírito Santo. Ivan, queria que você comentasse então essa visita do presidente Renan Calheiros a Portugal para participar do encerramento do ano Brasil em Portugal.
É, realmente é o ano Brasil em Portugal e também é o ano de Portugal no Brasil. E então, quero dizer que o presidente Renan Calheiros, como é praxe, né, nessas relações internacionais entre parlamentos, ele também está respondendo a uma visita, né, que recebemos aqui no Congresso Brasileiro, do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Brasil, que são exatamente os parlamentares portugueses que são interessados pelo Brasil. Eles estiveram aqui no Brasil também este ano de visita, foram recebidos aqui na Câmara e no Senado, né? E o presidente Renan também, ele está fazendo essa visita, então, a Portugal, quer dizer, um ano de estreitamento das relações entre Brasil e Portugal. Um ano para lembrar, né, toda essa relação, né? Claro que no passado de Portugal como país colonizador do Brasil e também um país que forneceu uma grande quantidade, uma grande contribuição à população brasileira, né? A formação da população brasileira. E mesmo após a independência, o Brasil continuou recebendo portugueses aqui. Nós temos uma importante colônia portuguesa. Então, essa visita do presidente Renan marca um pouco essa participação, né, do Senado brasileiro, do Congresso brasileiro, ele que é o presidente do Congresso, nessa ocasião tão importante, que é o encerramento do ano do Brasil em Portugal, coincidiu com o ano de Portugal no Brasil. Na verdade, o encerramento formal se dá na próxima segunda-feira, dia 10, né? E o presidente Renan vai continuar em Portugal esse fim de semana, né? E também na segunda-feira vai participar dos últimos atos que encerram o ano de Portugal no Brasil e o ano do Brasil em Portugal. Agora, era bom falar também um pouco do momento em que vive Portugal, Adriano. Você sabe que é um momento de crise econômica, né?
Sim, desemprego altíssimo em Portugal.
Exatamente. Portugal, o desemprego nos três primeiros meses do ano já está superando, né, o ano passado, e chegando ao redor de 18% o desemprego. Agora, o pior é a situação do desemprego entre os jovens. Os jovens com idade entre 15 e 24 anos estão com desemprego que subiu para 42%. Você pode imaginar que é uma situação grave, né? Inclusive, muitos jovens recém-formados. É um dos motivos pelos quais se cogita aproveitar essa mão de obra qualificada portuguesa aqui no Brasil, né? Inclusive com a vinda de médicos portugueses, né? Os médicos portugueses e espanhóis está sendo estudada essa vinda dos médicos para regiões remotas do Brasil que não recebem uma atenção maior. Mas alguns aspectos interessantes dessa crise em Portugal também é a seguinte: o governo está tomando uma série de medidas para dar, digamos, uma maior eficiência à economia portuguesa. Por exemplo, os funcionários públicos em Portugal, eles trabalhavam 35 horas, pois agora passarão a trabalhar 40 horas. É uma decisão que foi adotada há pouco, né? De que terão que trabalhar de 35, passar a trabalhar 40 horas. E Portugal, houve agora, nesses dias também, em Lisboa, uma espécie de simpósio analisando os 25 anos de entrada de Portugal na União Europeia. E a questão básica foi o seguinte: Portugal melhorou muito o nível de vida com a entrada na União Europeia, mas a economia portuguesa não avançou o suficiente para sustentar esse nível de vida. E essa seria a causa, uma das causas dessa crise. Ou seja, o português tem um nível de vida muito mais alto, agora a economia não progrediu muito, vem aí o problema. De certa maneira, os portugueses vão ter que aceitar uma certa redução no seu nível de vida, uma coisa que esteja mais de acordo com o nível da sua economia, né? Por exemplo, é interessante observar que o PIB de Portugal caiu agora ao nível do ano 2000. Ou seja, houve um retrocesso de 12 anos, né, nesse processo. E agora, apesar disso, constatou-se que, claro, porque Portugal avançou nesses 25 anos pertence, né, à União Europeia. Agora, o que houve também, talvez, uma certa empolgação grande, né, com todo o dinheiro que vinha, os recursos, né, que, aliás, foram bem usados quanto à infraestrutura de Portugal, mas houve uma certa empolgação, né, e, como se diz, eles estão vendo agora que tinham que ter ido com mais calma, né, tinham que ter ido com mais calma, e é o que está fazendo Portugal agora, adaptando-se à sua real situação econômica. Okay. Ou seja, podemos prever que esse aumento de nível de vida que teve Portugal...
Nós estamos tendo um problema no contato com o jornalista Ivan Godoy, que estava fazendo comentários sobre a situação econômica em Portugal. Portugal que enfrenta uma grave crise econômica, como o Ivan mencionou, o desemprego entre os jovens supera aí a casa dos 40%. No geral, o desemprego em Portugal está na casa dos 18%. E o Ivan Godoy, no início do seu comentário, falou sobre a visita oficial que o presidente do Senado, Renan Calheiros, está fazendo a Portugal. Ele que participou ontem no parlamento português do encerramento do ano Brasil em Portugal. Então, o senador Renan Calheiros foi recebido pela presidente da Assembleia da República de Portugal, Maria Assunção, e a comitiva é formada também pelos senadores Jim Argelo, do PTB, do Distrito Federal, e Ricardo Ferraço, do PMDB, do Estado do Espírito Santo. Restabelecido o contato com Ivan Godoy, Ivan, você estava aí concluindo o seu comentário sobre a situação econômica em Portugal.
Sim, o que estava dizendo, falando um pouco sobre esse simpósio que houve agora lá em Lisboa, com os principais economistas portugueses, economistas europeus também, políticos, etc., para analisar esses 25 anos, né, de presença de Portugal na União Europeia, né? E, voltando ao que eu estava falando, houve uma constatação de que realmente os portugueses melhoraram seu nível de vida, mas que o desenvolvimento econômico de Portugal não acompanhou esse crescimento do nível de vida. Então, podemos dizer que agora Portugal está, digamos, se adaptando à sua realidade econômica. Então, o PIB português, né, caiu ao nível do ano 2000, né, houve aí um retrocesso, mas Portugal está querendo, digamos, procurar uma base mais firmes, né, que garantam o seu futuro econômico. Porque você sabe que quando um país entra na União Europeia, ele recebe um montão de ajuda, né? É ajuda a fundo perdido, né? O dinheiro vai entrando, principalmente naquela época em que entrou Portugal, Espanha e Grécia. É curioso observar que esses três países que entraram juntos na União Europeia, os três estão com problemas econômicos agora. Ou seja, de certa maneira, houve uma empolgação com aquele dinheiro que entrava, o fato de participar de um bloco econômico tão importante, né, o principal bloco econômico do mundo, e houve uma empolgação. Portugal, de certa maneira, podemos dizer que, quanto, principalmente ao nível de vida, teve assim, um crescimento muito grande, mas que a economia portuguesa não acompanhou esse crescimento e agora Portugal está pagando a fatura. Há um fator também interessante, sabe que houve uma mudança também. Portugal começou a ter, digamos, um crescimento da sua população, né? Um nível de natalidade nos níveis mais europeus. Portugal sempre teve uma alta natalidade. Por exemplo, quando Portugal entrou para a União Europeia há 25 anos, o número de jovens era o dobro dos idosos em Portugal. Sabe que agora, 25 anos depois, há 130 idosos para cada 100 jovens. É uma reversão total. Você pode imaginar o que complica isso para a Previdência Social.
Exatamente.
Estrutural, né?
Sobrecarrega o sistema de previdência.
A aposentadoria dos jovens. Tem muito mais agora, nesse momento, muito mais idosos do que jovens. Quando antes, há apenas 25 anos, o número de jovens era o dobro do número de idosos. Isso é uma mudança assim, demográfica incrível, né? Tudo isso tem afetado a economia de Portugal.
Ivan, gostaria que você agora comentasse uma situação de um outro país. Portugal está na União Europeia, como você disse aí, há 25 anos, e a Turquia reivindica a entrada na União Europeia. Só que a Turquia está numa crise política, manifestações já há mais de uma semana contra o governo turco. O estopim foi um projeto do governo para alterar a urbanização da Praça Taksim de Istambul, a maior cidade do país. Só que estourou aí protesto em todo o país, não só em Istambul, mas também na capital Ankara, em Izmir. Você acha que essa situação aí vai prejudicar o processo de entrada da Turquia na União Europeia?
Eu acho que evidentemente vai prejudicar, por um motivo muito simples. A grande questão da entrada da Turquia na União Europeia é que ela foi barrada por países europeus que dizem que podem até publicamente dizer outra coisa, mas o que há por trás desses países, dessa recusa, é que eles argumentam na prática, né, o que existe é que um país islâmico não deve fazer parte da União Europeia, porque a União Europeia tem um substrato cristão, o cristianismo é a base da Europa, e que, portanto, um país islâmico com outra cultura não deve fazer parte. E o que fez a Turquia? A Turquia, já todo o século XX e esse século, tinha procurado mostrar que era um país moderno, que era um país islâmico, mas não era um país de fanatismo islâmico. Erdogan, que tem um certo prestígio internacional, ele representa um partido islâmico moderado. Mas o que aconteceu? Inicialmente ele entrou no poder e disse, não, nós não vamos forçar ninguém aqui a mudar os costumes. Porque, repito, a Turquia é um país moderno, não é um país, digamos, que a religião islâmica seja igual, um exemplo, a Arábia Saudita, né? Que é uma coisa já mais radical. Então, o Erdogan prometeu que não ia mexer com essas coisas, mas na verdade ele está comendo pelas beiradas. E começou, pouco a pouco, a aumentar o uso do véu, começou a querer proibir o uso de consumo de bebidas alcoólicas, a restringir os direitos das mulheres. Então, o que está havendo agora, esse protesto, ao contrário do mundo árabe, em que os protestos e a queda de governos árabes tem provocado a subida de regimes islâmicos, ou regimes com alta influência islâmica, o que está havendo na Turquia é uma revolta das classes médias contra a islamização do país. Eles querem ser europeus. Eles querem, as mulheres são mulheres. Pode observar que nesses protestos são jovens, muitas vezes universitárias, todas sem véu, né? Porque exatamente na Turquia até se proibia o uso do véu em ambientes públicos. Só para te citar, por exemplo, o exército turco, que sempre foi o guardião do caráter laico da Turquia, o exército turco, ele chegava a vigiar o lixo dos oficiais do exército. Se o lixo não tivesse garrafas de bebida alcoólica, o sujeito já se tornava um suspeito, porque ele não bebia, portanto, era um islâmico fanático. Então, nesse caso, ele, por não beber, ele, às vezes, sofria represálias e começava a ser vigiado, porque eles queriam que os oficiais do exército bebessem, para mostrar que eram islâmicos, mas que não seguiam, não eram radicais no islamismo. Outra coisa interessante, eles organizavam, o exército turco tinha um hábito também, de organizar muitas festas naqueles clubes militares em torno da piscina, para os oficiais levarem suas esposas de maiô ou de biquíni. Por que isso? Porque aí o oficial que não levava a esposa indicava que ele não queria que a mulher se mostrasse, né? Mostrasse as pernas, etc. Que, portanto, seria um cara suspeito, porque seria um islâmico também, mais radical. Isso é interessante, quer dizer, o exército lá é a favor de uma Turquia mais ocidentalizada. Então, temos que ver o seguinte, esses protestos refletem essa indignação de uma classe média moderna contra um processo de islamização, né? De conservadorismo islâmico que o Erdogan está implantando na Turquia.
Agora, Ivan Godoy, nós estamos aqui com o tempo esgotado, Ivan. Muito obrigado por sua participação, já que a situação da Turquia é muito complicada. Vai ficar para um outro dia e continuar falando, o nosso assunto.
Ok, então.
É um assunto que rende bastante conversa aqui no Conexão.
Sem dúvida.
Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação. Uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para você.
E para todos os ouvintes também.
Então conversamos com o Ivan Godoy sobre esse assunto aí da Turquia e também antes sobre a situação em Portugal.